Meus deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos com a audição do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares no âmbito das audições regimentalmente programadas para esta sessão legislativa. Já cá tivemos o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares por 3 vezes ao longo desta sessão. Esta será a 4ª e última nesta sessão, em princípio, pelo menos deste tipo de audições. Seguindo a tramitação que é habitual nesta comissão, que os Srs. Deputados bem conhecem, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Arons de Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Presidente do Gabinete de Meios de Comunicação Social. A minha pergunta é muito breve, porventura a resposta à pergunta é que não será certamente tão breve. Tem a ver com o balanço da atividade do Governo nesta área. Eu recordo que passaram-se já alguns anos, já isso deu tempo para fazer muitas coisas, para o PSD acusar o Governo de furor legislativo, primeiro, depois de claustrofobia democrática. Em relação ao furor legislativo, penso que se tratou apenas de cumprir o programa de Governo, a indispensável modernização do setor e a resposta aos desafios da era digital. Em relação à claustrofobia democrática, creio que a melhor resposta veio dos organismos internacionais, nomeadamente o Repórteres Sem Fronteiras, que continua a considerar Portugal como dos 10 países do mundo com mais liberdade na comunicação social. Apesar de ter havido, por parte de alguma comunicação social, e eu aqui volto a destacar e a referir o péssimo serviço que o Jornal Público, deu à opinião pública, ao sistematicamente errar, não sei se voluntária, se involuntariamente, quando aborda as questões do sigilo profissional, por exemplo, ou do Estatuto do Jornalista. Mas eu solicitava, portanto, ao Sr. Ministro que fizesse um balanço daquilo que está ainda por fazer no cumprimento do programa do Governo e que se detivesse um pouco mais numa matéria que me parece ser da maior importância, como é a televisão digital terrestre. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço a questão e responderei. Do ponto de vista, o ponto da situação da atividade governativa nesta área, pode e deve ser feito em 3 planos. No plano legislativo, o ponto da situação é o seguinte. Em relação à proposta de lei sobre pluralismo e não concentração dos meios de comunicação social, ela foi enviada, depois de analisada em Conselho de Ministros, foi enviada para as consultas obrigatórias a 4 instituições, o Governo Regional da Madeira, o Governo Regional dos Açores, a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias. Neste momento, nós recebemos 3 desses 4 pareceres. O último foi o da ANAF, recebi-o hoje mesmo de manhã, e, portanto, está em condições a proposta de lei ser aprovada pelo Governo e apresentada à Assembleia da República, e, portanto, mantenho o que já disse aqui da outra vez, que é que espero apresentar nesta sessão legislativa a proposta de lei à Assembleia da República. Também espero, tal como está nas grandes opções do plano para 2007, submeter à discussão pública o anteprojeto e depois submeter à Assembleia da República a proposta de nova lei da rádio, e assim ficará cumprido, do ponto de vista legislativo, o programa do Governo. Haverá depois apenas de proceder à transposição da Diretiva Televisão Sem Fronteiras, que agora se chama Diretiva sobre os Serviços de Comunicação Audiovisuais, na parte que não foi, digamos assim, antecipada pela nossa lei da televisão, isto é, nas disposições relativas à publicidade e nas disposições relativas aos chamados serviços não lineares, isto é, aos serviços audiovisuais que não se organizam como serviços de programa, ou, de outra forma, que não se organizam como canais televisivos. No plano, digamos assim, administrativo, as informações que eu posso dar à Comissão são as seguintes. Relativamente aos incentivos indiretos à comunicação social, local e regional, Está a ser aplicado o novo decreto-lei sobre o chamado porte pago, agora chamado incentivo à leitura. Apraz-me registar que neste momento há 273 publicações que beneficiam desse incentivo e que em 2008 já se candidataram 27, ou 27 dessas 27 entidades candidataram-se em 2008. As propositoras de 20 delas já foram deferidas, quer dizer que das 273 publicações que beneficiam de porte pago, de incentivo à leitura, 20 são publicações que se candidataram e tiveram o seu pedido deferido neste ano. O que quer dizer que o conjunto de incentivos públicos à comunicação social local e regional continua a beneficiar um conjunto muito importante de publicações periódicas de proximidade. Ao mesmo tempo que os objetivos financeiros que presidiram à revisão do decreto-lei, de forma a que, finalmente, e espero definitivamente, o orçamento executado seja igual ou menor que o orçamento previsto, esses objetivos financeiros também estão cumpridos. Nos primeiros 4 meses deste ano, nós temos mais uma redução na despesa pública com este incentivo, redução que resulta do facto de, este ano de 2008, a comparticipação ter passado de 60% para 50% do custo da expedição postal. Ao contrário, por razões que todos compreendemos, a alta de preços dos combustíveis e também das taxas aeroportuárias, a despesa com participação, o facto de o Estado assegurar a expedição de publicações periódicas de informação geral para as duas regiões autónomas, esta despesa está ligeiramente acima do que estava orçamentado. Julgo que, contudo, não há nenhum risco de derrapagem financeira assinalável nesse setor, mas é uma área que temos que acompanhar com mais atenção, visto que, como sabem, os custos estão a subir no que diz respeito ao transporte aéreo. O portal da imprensa regional tem neste momento 21 publicações alojadas e também me apraz registar que foi possível já assegurar que, findo o atual contrato com a FCCN, o portal, o projeto ROLI, que é a emissão na internet de mais de 100 rádios locais, continuará. Se foi possível já garantir essa continuidade, me parece muito importante, porque, como sabem, um dos objetivos políticos da minha ação tem sido incentivar a que a comunicação social de proximidade use cada vez mais as plataformas tecnológicas, designadamente a rede, a internet, que não só lhes permite chegar mais longe, como permite fazer isso com uma redução enorme de custos e, em particular, de subsídios públicos. Finalmente, no outro grande dossiê que temos em curso, que é o desenvolvimento da televisão digital terrestre, o ponto da situação é este, decorre já a apreciação das candidaturas apresentadas à gestão das plataformas tecnológicas. Como sabem, para uma candidatura relativa ao multiplexer de sinal aberto apresentou-se uma empresa, para a outra candidatura, para o outro concurso relativo à gestão dos multiplexers de televisão de acesso condicionado apresentaram-se suas empresas e até ao dia 25 de junho a comissão do concurso tenha que elaborar o relatório final do concurso. Como sabem também, nenhum destes concursos é dirigido direto ou indiretamente pelo Governo. No primeiro caso, na televisão sinal aberto, como se trata apenas de uma operação de telecomunicações, é a ANACOM que dirige o concurso. No segundo caso, como envolve também procedimentos de organização e seleção de serviços e programas, o concurso é dirigido pela ANACOM e pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social. no que diz respeito ao lançamento do concurso para o novo canal de sinal aberto. O ponto da situação é o seguinte, de acordo com o calendário que já tive aqui a ocasião de apresentar e em função do qual nós esperamos abrir o concurso no próximo mês de outubro, em função desse calendário, no dia 5 de maio foi enviado para parecer da ERC o projeto de regulamento do concurso, no dia 4 de junho foi enviado o projeto de caderno de encargos para o mesmo concurso e foram também pedidos pareceres à ANACOM sobre estes dois, sobre o projeto de regulamento. Aguardamos neste momento o parecer da entidade reguladora. Julgo que em termos muito sintéticos é isto que posso dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava também por saudar o Sr. Ministro. Espero que tenha feito uma boa viagem a Cabo Verde, que o dia 10 de junho tenha inspirado para os próximos meses para o trabalho que tem pela frente. Também saudar a Sra. Diretora-Geral. E, Sr. Ministro, sem mais delongas, gostava de lhe colocar várias questões. E a primeira prende-se com a RTP. É uma empresa que está sob a sua tutela, o Sr. Ministro também já adotou essa nomenclatura, portanto já não consigo ferir os seus ouvidos com essa expressão. E dizer-lhe, a primeira questão tem a ver com o facto de a RTP, durante o ano 2007, ter sido uma empresa não cumpridora. E o Sr. Ministro, face ao facto da RTP ser uma empresa não cumpridora, dizer que não há problema nenhum, não passa nada, como dizem aqui os nossos colegas espanhóis. E, portanto, eu gostava de lhe dizer, Sr. Ministro, ou de lhe perguntar, se o Sr. Ministro não acha que isso é um péssimo sinal que o Sr. dá à sociedade e, sobretudo, o que é que podem pensar as famílias e as empresas em Portugal que são asfixiadas pelo fisco naquela sua voragem de tudo querer controlar e de quererem reprimir ao plazai. E gostava de saber se não acha que o facto da RTP não ter cumprido em três dos seus vetores fundamentais aquilo que são as suas obrigações, naquilo que tem a ver com o pluralismo, naquilo que tem a ver com as obrigações de serviço público e naquilo que tem a ver com os limites dos custos, se o facto da RTP não ter cumprido nestas três questões, não deveria obrigar o Sr. Ministro a repensar um pouco sobre esta matéria e não dizer apenas publicamente que não vai haver problema nenhum, que não vão ser aplicadas sanções nenhumas e que tudo vai continuar. Se essa posição de laxismo, se essa posição de facilitismo não é uma posição errada e que pode pôr em perigo até o controlo financeiro da RTP, o pluralismo e as obrigações de serviço público, mas que, conforme há pouco lhe disse, que isso é sobretudo um sinal para a sociedade divergente daquele que o Governo noutras áreas dá. E dizer-lhe ainda, Sr. Ministro, face a esta situação, que é uma situação de algum descalabro, deixe-me dizer, que aliás já lhe tinha dito aqui na última vez que tínhamos estado numa audição. Se o Sr. Ministro ainda mantém a sua posição política de defender que a RTP deve ter novos canais, ou seja, sobretudo dois novos canais, o Universo RTP, um para jovens e outro para aquilo que o Sr. Ministro diz, o conhecimento, isso não, com este cenário nós não estamos de facto a criar ainda uma situação ainda bem mais paradoxal do ponto de vista do cumprimento rigoroso daquilo que são as regras financeiras para a RTP. A segunda pergunta que eu lhe gostaria de colocar, e tem a ver também com a RTP, o Sr. Ministro teve acesso às contas de 2007, essas contas foram primeiras apresentadas de uma forma agregada, e o Conselho de Administração, aqui mesmo nesta comissão, comprometeu-se até ao dia 31 de maio passado a apresentar a desagregação de contas. Eu julgo que o Sr. Ministro já teve a oportunidade de olhar para essas contas desagregadas e dizer-lhe o seguinte, Sr. Ministro, eu não consegui encontrar, e olha que fiz uma pesquisa aturada da apresentação das contas da RTP, não consegui encontrar um relatório de contas tão opaco, tão pouco transparente e ilegal como o relatório que o Conselho de Administração da RTP nos enviou a propósito do exercício de 2007. E, Sr. Ministro, aquilo que me compete a si perguntar, porque o resto terei que perguntar ao Conselho de Administração da RTP, é o que é que se pretende esconder. E se Vossa Excelência não se sente incomodado com isso? O que é que se pretende esconder por trás de um relatório de contas que não cumpre aquilo que está na lei, aquilo que está no contrato de concessão, de escalpelizar, conforme é normal, podia-lhe citar aqui, demonstrar com vários relatórios que tenho aqui, aquilo que acontecia nos anos anteriores, quanto é que são os custos de grelha, quanto é que são os custos com as diferentes áreas de intervenção do Serviço Público de Televisão, e isso não está lá explícito. É preciso fazer um esforço muito grande para se conseguir extrair alguns dados relevantes daquele relatório, e se Vossa Excelência não se sente incomodado, e se vai tomar alguma diligência em relação ao Conselho de Administração, no sentido de ele clarificar e apresentar um relatório de contas que não seja opaco e que seja, sobretudo, transparente e que respeite a lei. Terceira questão ainda sobre a RTP, para terminar o capítulo RTP. O Sr. Ministro, aqui na audição do passado dia 26 de março, disse que ainda não estava pronto o novo contrato de concessão. Tinha estado em discussão pública, estava previsto, julgo eu, se a minha memória não me trai, do Tribunal de Contas. O Conselho de Administração, na última audiência que aqui teve, disse que o contrato já está assinado. Perante esta divergência de opiniões, eu solicitei ao abrigo das disposições, e o meu partido, regimentais, uma cópia desse contrato de concessão. Solicitei-a no dia 7 de maio. Sr. Ministro, estamos no dia 11 de junho. Eu julgo que o Sr. Ministro, melhor do que ninguém, tem uma preocupação, ou deveria ter uma preocupação, em cumprir aquilo que está estipulado nos Estatutos dos Deputados sobre esta matéria. Por que razão é que nós não temos ainda o contrato de concessão? Por que razão é que existe esta disparidade de posições entre aquilo que o Sr. Ministro diz aqui nesta Comissão e aquilo que diz o Conselho de Administração? E, portanto, gostava também que Vossa Excelência, se tivesse a oportunidade, dissesse algo sobre essa matéria. Sobre a televisão digital, o Sr. Ministro já disse, vamos esperar então para ver se os seus timings são ou não são cumpridos naquilo que tem a ver com o próprio concurso da TDT e do novo canal aberto. Permita-me só, sobre a rádio, fazer uma questão. O Sr. Ministro disse aqui que vai apresentar um anteprojeto e depois uma proposta de lei para rever a lei da rádio. O Conselho de Administração da RTP disse aqui que defendia um novo contrato de concessão para a rádio. Aliás, o novo Conselho de Administração da RTP disse mais. Disse que esse novo contrato de concessão não deveria haver um contrato de concessão para a televisão e um contrato de concessão para a rádio. Devia haver um contrato de concessão que envolvesse estes dois meios de comunicação social ou estes dois serviços públicos no âmbito da rádio e da televisão. Gostava de saber qual é a sua opinião e gostava de saber se o Sr. Ministro também, ainda a propósito do contrato de concessão, se não se sente incomodado que um Conselho de Administração que acabou de assinar o tal contrato de concessão para a televisão venha logo aqui dizer, passado dias, que não concorda nada com aquele contrato de concessão e que vai pedir a sua imediata revisão ao abrigo de uma das cláusulas que estará nesse contrato. Sr. Ministro, duas últimas questões, uma sobre a ERC e outra sobre a imprensa regional. Sobre a ERC, Sr. Ministro, sobre a entidade reguladora, o problema das taxas. O problema das taxas é tremendamente simples e eu gostava de saber, o Sr. Ministro diz que não concorda com o pedido de inconstitucionalidade que o Sr. Provedor de Justiça disse, gostava de saber quais são as diligências que o Sr. Ministro vai tomar. Gostaria tanto que informasse esta Comissão sobre esta matéria. Não me vou pronunciar sobre a questão da taxa em si. Tivemos a oportunidade de discutir essa questão num outro momento, há 3 anos atrás, e portanto não vou reabrir esta questão, mas gostava de saber quais são as diligências que o Sr. Ministro vai efetuar sobre essa matéria. Sobre a imprensa regional, e a terminar, Sr. Ministro. O Sr. Ministro diz que tudo vai bem. Mas eu gostava de lhe... Eu sei que o deputado Arão de Carvalho não gosta do público, mas eu não posso, não tenho nada a ver com isso. Eu às vezes gosto, outras vezes não gosto, mas não tenho nenhum parti pris nem nenhum problema de citar qualquer meio de comunicação. Mas tenho aqui um título do Público, do dia 5 de maio, a dizer que a imprensa regional vendeu menos 900 mil exemplares, portanto quase menos 1 milhão de exemplares em 2007 no estrangeiro. O Sr. Ministro não acha, e era uma questão, a questão final que eu gostava de lhe deixar ficar, não acha que isto tem a ver com os estrangulamentos, as dificuldades acrescidas que o Sr. Ministro tem vindo a criar nos apoios à imprensa regional? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E respondo pela ordem inversa das perguntas colocadas. Em imprensa regional, nós temos uma divergência, e a divergência é muito simples. Eu entendo que o Orçamento de Estado deve ser cumprido e nós não devemos orçamentar verbas no valor de 4 ou 5 milhões de euros, deixando depois para os próximos o encargo de, em sede de orçamento retificativo, meter mais 15 ou 16 milhões, como nós tivemos que meter para pagar as dívidas. E não sei, quando tiver responsabilidades, qual será a atitude do Sr. Deputado. Já vi o PSD ser contra a redução do porte pago de 100% para 95%. Já vi depois o PSD no Governo fazer não a passagem de 95% para 100%, mas de 95% para 70%. Quando eu sair do Governo estará em 40%. O PSD, se ganhar as eleições de 2009, brindar-nos-á com a posição que tomar mais... que considerar mais interessante e útil. O problema não é um problema de financiamento público. Do ponto de vista, digamos assim, doutrinário, eu entendo é que a manutenção de apoios artificiais do Estado, que garantem artificialmente o prolongamento da agonia de alguns órgãos que hoje não têm leitores, faz muito mal ao setor da comunicação social local. Citando, aliás, o antigo secretário de Estado responsável por esta área, Dr. Feliciano Barreiras Duarte, o sistema de porte pago é um sistema obsoleto, abandonado em toda a Europa, por isso mesmo é que nós o substituímos por um incentivo à leitura, que mesmo assim permite que as publicações periódicas de proximidade contem com apoios públicos não negligenciáveis, na ordem dos 6 a 7 milhões de euros por ano. Quanto às taxas, que são uma das modalidades de financiamento da entidade reguladora para a comunicação social, o Governo cumpriu a lei, aprovada por 2/3 nesta Assembleia da República, a lei que determina, num dos seus artigos, que o modelo de financiamento da entidade reguladora é um modelo misto, beneficiando de financiamento público, dada a função que a regulação da comunicação social tem do ponto de vista da promoção dos interesses e dos direitos dos cidadãos em geral, e um financiamento assegurado pelos órgãos regulados, dada a importância da regulação para o bom funcionamento do mercado da comunicação social. Essa foi uma posição, aliás, que uniu aqui nesta Assembleia da República o Grupo Parlamentar do PS, o Grupo Parlamentar do PSD e o Grupo Parlamentar do CDS-PP, e o Governo ficou encarregado por essa lei de aprovar o regime de taxas. Foi isso que fez. Aliás, noto que esse regime de taxas, para além de ter sido promulgado sem qualquer dúvida, não mereceu nenhum pedido de apreciação parlamentar por parte de nenhum dos grupos aqui. Quanto a eventuais inconstitucionalidades, na minha opinião, não encontro nenhuma inconstitucionalidade no sistema de taxas. Conheço a discussão que tem lugar em algumas correntes do nosso direito público, mas o que sei é que tem havido pleitos em tribunal. Um ou dois tribunais pronunciaram-se em sentido diferente da maioria dos pronunciamentos que eu conheço dos restantes tribunais. Se essa questão da constitucionalidade se colocar, ela será colocada pelo Tribunal Constitucional. Não é a mim, nem ao seu deputado, que compete declarar a não inconstitucionalidade das normas. Portanto, deixemos o Tribunal Constitucional, se essa questão se colocar no Tribunal Constitucional, ajuizar esse problema, como é da sua competência. E eu, cumprindo a lei, responderei no prazo de 60 dias ao Sr. Provedor da Justiça, que, aproveitando o facto de o nosso decreto prever, ao fim de 2 anos, uma eventual revisão do seu normativo, coloca algumas questões que o Governo, evidentemente, ponderará. Aliás, o Governo está bem consciente desse prazo e, por isso mesmo, também solicitou à ERC um parecer sobre a eventualidade de vantagem na revisão do decreto-lei no prazo que ele próprio admite, que é ao fim de 2 anos de vigência, aguardo esse parecer e a carta do Sr. Procurador de Justiça será um elemento muito útil para avaliar eventuais alterações nesse decreto-lei. Em relação às questões da rádio, a administração da Rádio e Televisão Portugal, a atual como a anterior, tem-me feito sentir a vantagem que haveria que o contrato de concessão fosse um contrato que abrangesse a rádio e a televisão. Não é possível, do ponto de vista legal, fazer isso e, da minha parte, também não é desejável, porque a lógica de entrega a uma mesma empresa das responsabilidades na rádio pública e na televisão pública é uma lógica empresarial, isto é uma lógica que procura tirar todo o partido das economias de escala e das economias de aglomeração que assim se conseguem, mas não é uma lógica de indistinção entre os dois meios e as suas missões que são diferentes. E, portanto, há uma mesma empresa hoje que gera a rádio e a televisão públicas, mas uma coisa é a RDP e outra coisa é a RTP enquanto conjuntos de serviços de programas. Agora, onde na prática vai haver um único contrato de concessão e onde na prática vai haver, de facto, um único enquadramento normativo é nas questões relativas ao financiamento, à fiscalização da aplicação dos financiamentos públicos e à fiscalização em geral do cumprimento das regras da concessão. Porque aí, de facto, faz todo sentido para que, justamente, essas economias de escala sejam aproveitadas até ao limite, faz todo sentido que seja vista em conjunto a questão do financiamento, da aplicação desse financiamento e da fiscalização dessa aplicação à rádio e à televisão. E, portanto, quando o Sr. Deputado vir a proposta relativa à lei da rádio e depois o novo projeto de contrato de concessão da rádio, verificará que, do ponto de vista financeiro, há, de facto, ali uma ligação muito forte entre os dois meios, tal como o anterior Conselho de Administração e o atual Conselho de Administração sempre me fizeram sentir como uma vantagem para a gestão da empresa. O contrato de concessão da rádio necessita de ser revisto. Eu, como sou muito racionalista, gosto de partir do geral para o particular e, portanto, gostaria de fazer primeiro propor aqui à Assembleia da República a aprovação da nova lei da rádio para que depois se possa concluir a revisão do contrato de concessão de serviço público de rádio. Porque essa é, por exemplo, uma das propostas que o provedor do ouvinte fez ano passado e torna a fazer este ano, permitirá esclarecer de vez, espero, algumas das ambiguidades que hoje existem na nossa rádio pública, designadamente qual é a emissão e qual é o público-alvo da Antena 3 e o que é a antena clássica da rádio pública. E essas questões podem e devem ser elucidadas e esclarecidas em sede de revisão do contrato de concessão da rádio, que é, no meu ponto de vista, um excelente contrato, mas datado no tempo, visto que é dos anos 90 e, portanto, necessita de alguma atualização e revisão. Relativamente ao contrato de concessão da RTP, portanto, do Serviço Público de Televisão, não vi nenhuma contradição no que o Sr. Deputado disse, imputando-me a mim e imputando ao Presidente do Conselho de Administração. De facto, Sr. Deputado, nós só podemos mandar para visto do Tribunal de Contas o contrato depois de assinado. O Tribunal de Contas não aceita visar contratos que não estejam assinados. Portanto, o que eu disse é verdade, que o contrato de concessão ia ser enviado para visto, o competente visto e o necessário visto do Tribunal de Contas, e o que o Sr. Presidente do Conselho de Administração terá dito, segundo as suas palavras, nas quais eu acredito totalmente aqui, de que o contrato de concessão já tinha sido assinado, são as duas verdades. Portanto, eu só posso mandar, eu e o meu colega das Finanças, só podemos mandar para o Tribunal de Contas para visto um documento assinado por nós e pela administração da empresa, porque o Tribunal de Contas não dá visto a coisas que não existam. Eu recebi o requerimento, aliás, respondi-lhe, e o que eu lhe tenho a dizer é o seguinte: o modo como eu entendo as questões institucionais leva-me a preferir tornar público o contrato depois do visto do Tribunal de Contas. Não me parece muito cordial na relação do Governo com o Tribunal de Contas, que fiscaliza, do ponto de vista financeiro, algumas das ações do Governo, que o Governo se antecipe ao Tribunal de Contas e divulgue publicamente o contrato antes de ele ser visado pelo Tribunal de Contas, que, como é normal nestas questões, coloca, por exemplo, pedidos de esclarecimento, aos quais nós respondemos, etc. Agora, também sei quais são as minhas obrigações regimentais e, portanto, o que digo no requerimento que lhe enviei e o que posso dizer aqui de viva voz é que, se acaso, coisa que eu não espero, mas se acaso estivesse em risco a ultrapassagem dos 60 dias que nesta sessão legislativa constituem o prazo para eu responder ao seu requerimento, eu responderei ao vosso requerimento. Porque me parece que os poderes próprios dos deputados sobrelevam esta minha preocupação institucional. Confesso que tenho uma pequena esperança que os senhores deputados me respondam à minha carta dizendo: ó, senhor ministro, vamos esperar que o contrato seja avisado e depois o senhor ministro fará o favor de me entregar. Estou a brincar. Ora bem, não é segredo nenhum, não é uma questão. Aliás, o contrato esteve em a consulta pública durante muito tempo, não foi nenhuma negociação clandestina ou sequer simplesmente discreta, como dizem algumas organizações, e portanto, mas estou certo que o senhor deputado compreende esta minha precaução, digamos assim, institucional.
Sr. Presidente, só para o senhor ministro não acha que é pelo menos caricato que o Conselho de Administração que assinou o contrato já esteja a pedir a sua revisão do contrato? Isso é que a gente gostava de o conhecer.
Vou responder a essa questão. Os contratos de concessão, que do meu ponto de vista são instrumentos muito úteis e que têm sido elaborados e assinados com muito sentido de responsabilidade, têm essa cláusula. Permita-me dar-lhe esta informação. O contrato que esteve em vigor até 31 de dezembro de 2007, foi assinado em 2003, pela Sra. Ministra das Finanças, Dr. Manuel Ferreira Leite, e pelo Sr. Ministro da Presidência, Dr. Nuno Moraes Sarmento, dizia na sua cláusula 19ª que, sem prejuízo das alterações que for útil fazer, o contrato deveria ser revisto em 2 anos se houvesse desvios substanciais. Esse, posso garantir ao Sr. Deputado, que esse mesmo texto está no novo contrato. E o aditamento financeiro, na cláusula 5ª, determinava, permitia, a eventual revisão num prazo de 1 ano, designadamente por questões relativas à reestruturação do grupo empresarial. E esse texto está também transcrito, com uma diferença, agora já não é a questão da reestruturação do grupo empresarial, é a questão do lançamento da televisão digital terrestre e de eventual reestruturação de uma nova etapa, de uma eventual nova etapa na reestruturação financeira da empresa. Portanto, as tuas preocupações não têm, do meu ponto de vista, razão de ser. Quanto ao documento que foi apresentado, não consigo perceber o problema que aflige o Sr. Deputado, visto que a RTP apresentou o relatório de contas de 2007. Esse relatório de contas foi aprovado pelo acionista, o Estado, o Ministério das Finanças e a Presidência do Conselho de Ministros. No contexto dessa aprovação, o acionista entendeu aprovar um voto de louvor à anterior administração e um voto de confiança na nova administração e, na minha opinião, o voto de louvor na anterior administração é mais do que merecido. Houve, de facto, um pequeno desvio em 2007, que teve duas razões, foi um desvio excepcional, que teve duas razões excepcionais. A primeira, a empresa teve que pagar 13 milhões de euros, se não falha a memória, de IVA não reembolsável, e em segundo lugar, a empresa teve um pequeno aumento nos custos de grelha associados ao facto de passarem 50 anos sobre a sua fundação. Sim, sim. Mas no conjunto do mandato 2002-2008-2007 ao anterior Conselho de Administração da RTP se deve a redução para menos de metade da despesa dos custos com a empresa RTP, o seu saneamento financeiro e, no conjunto desses 4 anos, o cumprimento escrupuloso do disposto no acordo de reestruturação financeira. E, portanto, é isso que eu digo quando digo que não faria sentido proceder a quaisquer sanções decorrentes do relatório de regulação ou da apresentação do relatório de contas no quadro do anterior contrato de concessão, porque, vistas as coisas no horizonte em que devem ser vistas, o que nós temos em relação à administração da RTP presidida pelo Dr. Almerino Marcos é, na minha opinião, agradecer-lhe o empenho e o profissionalismo com que pegaram numa empresa que estava numa situação muito difícil, e sei do que falo, e equilibraram-na financeiramente com ganhos positivos também do ponto de vista da programação e da sua credibilidade junto dos seus auditórios. Relativamente, portanto, à penúltima questão, porque é que nestas circunstâncias se prevê a existência de 2 canais? Estou a terminar, Sr. Presidente. O Sr. Deputado.
Desculpe lá, eu não queria. O Sr. Ministro não respondeu à questão das contas, quer dizer, ele aprova umas contas que chegam-nos aqui, que não têm. Tem nas audiências comparações desde 2001 e nas contas não comparam com o exercício anterior. Como é que nós podemos dizer se é um pequeno, se é um grande, se é um médio? Não sabemos, não é?
O Sr. Deputado tem o relatório de contas de 2007, tem o relatório sobre o cumprimento das obrigações de serviço público, tem o parecer do revisor oficial de contas, tem o parecer do auditor, terá brevemente a auditoria encomendada pela entidade reguladora, e este sistema muito complexo de controlo fica a devê-lo a este seu amigo. Portanto, não me venha dizer a minha que não estou atento às questões de fiscalização, controle e regulação. Agora, o que lhe digo é que a Direção-Geral do Tesouro, a Inspeção-Geral das Finanças, o Revisor Oficial de Contas, tudo isto, e em particular relativamente a 2007, que é o ponto sempre que o Sr. Deputado quer sublinhar, são unânimes no destaque do esforço importante do ponto de vista empresarial, com este pequeno desvio por estas 2 razões excepcionais, e o que é importante é que o orçamento para 2008 e o plano de atividade já aprovado, também pelo acionista, repõe outra vez as contas por respeito ao limite previsto no acordo de reestruturação financeira. O que a lei diz, e o novo contrato de concessão também diz, é que a empresa pode lançar mais serviços de programas se eles forem contidos nos custos atuais e forem programas que tragam um valor acrescentado ao serviço público, designadamente na área infantil-juvenil e na área do conhecimento, da cultura e da ciência. Finalmente, eu nunca disse que não tinha a tutela da RTP, o que eu recuso e corrijo sempre quando me dizem que eu tenho a tutela da comunicação social. Isso não tenho. Nem tutelo os conteúdos da RTP. Agora, que sou o representante do acionista, juntamente com o meu colega das finanças, no que diz respeito à empresa RTP, isso sim, não nego. A viagem a Cabo Verde correu bem, a cooperação portuguesa está bom. Eu tive a oportunidade de inaugurar com a Sra. Ministra, que é a minha colega, um novo centro emissor da televisão pública cabo-verdiana, que significa 500 milhões de euros investidos pela cooperação portuguesa. Tive a oportunidade de me reunir com as autoridades cabo-verdianas ao mais alto nível, na minha função de Ministro de Assuntos Parlamentares, e tive também o grande gosto de conviver com a comunidade portuguesa, que é muito estimada em Cabo Verde.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar a Vossa Excelência, visto ser a primeira vez que tenho o prazer e a honra de estar a intervir nesta comissão, e através de Vossa Excelência, todas as senhoras e os senhores deputados, bem como também o Sr. Ministro, e dizer-lhe que irei insistir, fazer 2 tipos de questões, mas sobretudo insistir numa matéria que o Sr. Ministro já tentou responder, mas que, a nosso ver, importa clarificar e não escudar-se apenas numa maioria parlamentar, que é confortável, e, muito menos, apenas e só remeter para o Tribunal Constitucional. Porque, de facto, esta questão para o CDS é bastante importante e tem a ver com legalidade e transparência. E, portanto, contextualizando esta questão, e que já percebeu certamente que tem a ver com o sistema misto de financiamento da ERC, que foi aprovado pelo Conselho de Ministros, do qual Vossa Excelência faz parte, em 2006, que no recente relatório da Provedoria de Justiça, certamente um órgão que merecerá, da parte do seu ministro, idêntico respeito e consideração do que a nós, ou seja, muita, vem dizer claramente, segundo pelo menos notícias, entretanto, que vieram a lume, que esta, a contribuição então aprovada não cumpre o princípio da legalidade fiscal. Ora, trata-se, e cito, que a adequação do procedimento orgânico da aprovação das normas que estabelecem incidência, montante em isenções e garantias de sujeitos passivos da taxa de regulação e supervisão da ERC ao princípio da legalidade fiscal. É esta a recomendação, embora Vossa Excelência, já percebemos isso, continua a dizer que é constitucional e que existe esta adequação, mas no mínimo, e nós não temos essa visão estática nem do direito, nem da lei, nem das maiorias que o Sr. Ministro veio aqui apresentar, no mínimo para nós acho que achamos que é importante termos não essa visão estática e aferirmos justamente dessa constitucionalidade ou não, que é levantada por um órgão que nos merece ressublinha a máxima consideração, que é o Sr. Provedor de Justiça. Que não só questiona a constitucionalidade, e é importante esta referência, não só questiona a constitucionalidade, como questiona a própria oportunidade e necessidade da taxa. E até, Sr. Ministro, imagine a própria forma, porque, e passo a citar, atento à experiência, entretanto, recolhida, é necessário aferir da sua adequação, desadequação às efetivas necessidades da ERC para fazer face às despesas com a atividade de regulação propriamente dita, razão pela qual deveriam ser ouvidos todas ou as várias partes interessadas, para citar literalmente. Portanto, temos aqui questões que têm a ver com a legalidade, com a constitucionalidade, e julgo que é importante que o Governo se comprometa em relação a essa matéria, questões que têm a ver com a própria oportunidade, com a necessidade da alteração, e questões que têm a ver com a própria forma e com a falta de audição de todas as partes interessadas. E por isso, Sr. Ministro, as minhas três perguntas muito concretas que tinha para lhe fazer. A primeira, sabendo que o Sr. Ministro já disse que não, que é, se iria cumprir e aceitar a recomendação da Provedoria de Justiça, nomeadamente quanto a esta questão constitucional. Sr. Ministro, já percebemos que escuda-se completamente na maioria, diz que é constitucional, provavelmente que raramente tem dúvidas e quase nunca se engana, enfim, mas aí se mantém. Nós temos dúvidas, Sr. Ministro, não pode dizer que o CDS também aprovou, que nós temos dúvidas e não temos quaisquer tipo de problemas em assumir isso. Não temos essa visão do mundo em que se erramos ou se as coisas nos correm mal, a culpa é do mundo ou a culpa é do passado. Temos dúvidas, Sr. Ministro. A segunda tem a ver com a necessidade de avaliar a necessidade real desta taxa, das necessidades de financiamento da ERC e das consequências desta contribuição para o setor. É que uma fonte, Sr. Ministro, já agora aproveito, já que estamos a falar sobre comunicação social, bem sei que não a tutela, como diz, mas aproveito para confrontar com isto uma fonte do seu gabinete, de Augusto Santos Silva, assim que está no Diário de Notícias, para ser mais concreto, que essas observações serão ponderadas numa eventual revisão do decreto-lei, ou seja, já o Governo já pensa na revisão deste decreto-lei? E se o pensa, pensa por força deste parecer da Provedoria? E se esta fonte é uma fonte que o Sr. Ministro pode confirmar ou não? E sobretudo, Sr. Ministro, e por fim, para terminar, em relação a esta questão, porque Vossa Excelência até já disse que gosta de cumprir orçamentos, coisa que me parece bem, e que até é um racionalista, e porque governar é também, ou até sobretudo, prever, eu gostaria de fazer esta pergunta muito concreta. Se for considerada esta taxa realmente ilegal, nomeadamente nos processos que, entretanto, estão pendentes no Tribunal, se ERC ou não irá devolver o dinheiro arrecadado em 2006 e 2007 às empresas da comunicação social? E se, sendo o Governo, obviamente, quem aprovou esta lei, portanto, responsável também por esta situação, e tendo atenção uma lei aprovada também nesta Casa, com uma maioria ainda mais larga que aquela que o Sr. Ministro invocou, que é a responsabilidade civil extracontratual do Estado, se o Governo está ou não disponível para garantir à própria ERC as condições para ressarcir os operadores e continuar a funcionar. Por fim, Sr. Ministro, são estas três questões em relação às taxas. Por fim, gostaria de obter um comentário de Vossa Excelência e peço o comentário de Vossa Excelência nesta condição. Já antevejo as respostas que me poderá dar, ou pelo menos os argumentos que poderá invocar para não comentar. E, portanto, não é uma questão de tutela de conteúdos que o Sr. Ministro disse que não tem e que nós concordamos. Não é uma questão de interferência e, por isso, vou-lhe pedir um comentário como acionista. E tem a ver com o recente relatório sobre a situação das atividades de comunicação social, que refere à insuficiência da RTP quanto ao contrato de concessão geral de serviço público de televisão relativamente a algumas matérias, mas sublinho três. Baixo índice de programas de índole predominantemente formativo, a quebra de... a ausência, perdão, de programas dirigidos ao público jovem e infantil, crítica que tem sido reiterada, e descida num governo que celebrou o acordo ortográfico, num governo que considera a língua portuguesa um ativo económico essencial do país, descida relevante de obras criativas de produção originária em língua portuguesa. Não se trata, Sr. Ministro, repito, de pedir a Vossa Excelência que, e não, com devido respeito, não aceito esse tipo de resposta, de interferir nos conteúdos da RTP. Não é nessa condição que estou a fazer ou a pedir este comentário. É justamente como acionista e como membro do Governo que considera a língua portuguesa um ativo económico fundamental, que celebrou um acordo ortográfico, que, aliás, no âmbito da liberdade de voto do meu partido, eu votei favoravelmente, mais legitimidade para fazer esta questão, Sr. Ministro, gostaria de pedir um comentário a estas três questões. Baixo índice de programas de índole predominantemente formativa, quebra ou ausência mesmo de programas dirigidos ao público jovem e infantil e descida relevante de obras criativas em língua portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, em primeiro lugar, a lei que cria a entidade reguladora para a comunicação social foi aprovada no Parlamento por mais de 9/10 dos deputados em exercício de funções, compreendendo, aliás, o grupo parlamentar de que o Sr. Deputado é um dos mais brilhantes membros. E, nos termos dessa lei, o modelo de financiamento da ERC é um modelo de financiamento misto. É um modelo de financiamento que resulta do Orçamento de Estado e que resulta da aplicação de taxas por serviços prestados e de uma taxa de regulação e supervisão, que, do ponto de vista da Assembleia da República que aprovou esta lei e do ponto de vista do Governo que aprovou o decreto-lei que essa lei mandava aprovar, é uma taxa, isto é, a contrapartida direta por um serviço específico. E esse é o entendimento, aliás, é um entendimento que presida muitas outras taxas que o Estado tenha. E que algumas delas serviram de inspiração para a construção deste modelo de financiamento. O decreto-lei que aprova o regime de taxas, num artigo próprio, que tem uma epígrafe absolutamente clara, a epígrafe diz avaliação intercalar, determina que passado 2 anos, o Governo determina ou pondera a eventualidade, necessidade, vantagem de proceder a uma revisão desse regime. Como o decreto-lei foi publicado em 2006, esses 2 anos passam agora em 2008. É, aliás, a esse propósito que o Sr. Provedor de Justiça dirige uma carta ao Governo, a dizer, sabendo que se aproxima este período, que do ponto de vista legal está previsto como um período de possível revisão do decreto-lei, venho, em função das questões que me têm sido suscitadas, solicitar que o Governo pondere estas dimensões, aquelas e aquelas. E diz, e muito bem, que nesse processo de eventual revisão deve o Governo ouvir os interessados. Não diz que o Governo não ouviu. Então nós aqui ouvimos todos, quando foi da lei, e o Governo tornou a ouvir, como é a sua obrigação, quanto foi do decreto-lei. Portanto, é preciso ler o que está lá escrito e não o que a gente poderia gostar que estivesse lá escrito. Quanto a instruções da ERC para devolver o dinheiro, o Sr. Deputado está enganado. A entidade reguladora para a comunicação social funciona junto da Assembleia da República e é totalmente independente do Governo. É responsável perante a Assembleia da República. Mesmo do ponto de vista do seu orçamento. O seu orçamento vem do orçamento de Estado, sim, na parte do orçamento da Assembleia da República. Portanto, eu não posso dar nenhuma instrução, nem daria, de qualquer género, bom, de qualquer género a essa entidade que é totalmente independente do Governo. Estou certo que a entidade administrativa independente, como todas as entidades públicas, cumprirá as decisões legais que lhe forem aplicadas, certamente. Agora, o Sr. Deputado, que é um jurista em mérito, não acompanha os títulos de jornal. Quando um título de jornal diz provedor de justiça considera inconstitucional a taxa da ERC, está a usar, digamos assim, de uma liberdade poética. Porque quem considera inconstitucional quaisquer preceitos ou atos em Portugal é o Tribunal Constitucional. E, portanto, esperemos, se o Tribunal Constitucional entender, for chamado a dirimir esta questão...
A experiência deste governo, Sr. Ministro, não tem sido muito boa com o Tribunal Constitucional.
Não podendo ir pela ERC, quero ir pela Judiciária.
Pela GNR, Sr. Ministro. Não. Posso ir pela GNR também.
Não confesso tão explicitamente a sua dificuldade de argumentação nesta área. Agora, no regime das taxas, houve uma decisão do legislador, à Assembleia da República, por maioria qualificada, como disse, que é uma decisão que eu acompanho plenamente. E essa decisão é que motivou alguma reação, aliás, normal, do ponto de vista da teoria do comportamento racional dos atores, da parte das entidades reguladas. Mas a filosofia que nos uniu aqui, a todos menos o PCP e o Bloco de Esquerda, foi a filosofia segundo a qual, havendo benefícios para o conjunto dos cidadãos e havendo benefícios para a regulação do mercado, o financiamento do regulador devia ser misto. O Orçamento de Estado, o Orçamento da Assembleia da República, em nome do conjunto dos cidadãos, e também através de taxas a pagar pelas entidades reguladas. Como, aliás, acontece com a CMVM, como acontece com a ANACOM, como acontece com várias outras entidades de regulação. Finalmente, quanto à questão do relatório da regulação para 2007, eu acompanho as preocupações do Sr. Deputado, só não consigo acompanhar o seu raciocínio. Quando o Sr. Deputado quer fazer uma ligação entre a posição, a orientação do Governo, deste Governo, em matéria de valorização da língua, de aprovação célere do acordo ortográfico, etc., e eventuais incumprimentos da RTP em matéria de cotas de obras criativas de língua originária portuguesa. Essa ligação não pode ser feita porquê? Porque o Governo não tem nada a ver com os conteúdos da RTP, de programação da RTP. Eu sei que custa perceber ao CDS, que está sempre a resvalar para este exercício. Portanto, o Sr. Deputado não me pergunta a mim. O Sr. Deputado tem, à luz da lei da televisão, periodicamente aqui nesta comissão, o Sr. Diretor de Programas da RTP. Pergunte-lhe a ele, porque é ele o responsável pelos conteúdos.
Desculpe, eu não perguntei agora, pelo comentário. Não perguntei.
Agora, a minha posição aqui não é de comentador. Agora, onde é que eu tenho uma palavra a dizer? Para usar uma expressão do meu colega da Cultura, que na última nossa reunião constituiu um dos pratos fortes da intervenção do CDS. Nessa altura o CDS não queria que a gente sequer comentasse. Hoje quer que nós comentemos. Mas eu, como tenho sempre a mesma posição, digo que não é só comentar, tenho uma palavra a dizer. E sabe onde é que nós temos uma palavra a dizer? Na lei e no contrato de concessão. E nas disposições de contrato de concessão. E eu, deve ser por mania pessoal, tenho, contudo, o cuidado de ler os relatórios todos. O relatório da regulação de 2007 relativo ao serviço público é muito importante. E estou a terminar, Sr. Presidente. Elenca um conjunto de pontos fortes da RTP. A RTP é dos operadores aquele que tem a oferta mais diversificada, é aquele, é o canal com maior diversidade de géneros,
É o canal com maior diversidade no horário nobre. É o canal que, no seu primeiro serviço de programas, cumpre todas as quatro cotas. É um canal que no seu é um operador que no seu segundo serviço de programas tem como categoria dominante em matéria de género televisivo a categoria cultura e conhecimento, que é próprio do segundo canal, que é muito forte em programação infantil-juvenil, no segundo canal. Na informação da RTP1, a RTP é o operador que dá mais primazia às atividades de política nacional e dá mais importância à política internacional. É a que tem a menor duração média dos telejornais, a que tem a menor atenção a crimes na temática ordem interna, para grande desespero do seu deputado Magalhães, e que acompanha os restantes operadores, diz o regulador, na obediência ao princípio do contraditório. E o que eu digo como representante do acionista é que estes pontos fortes devem ser valorizados. Indicia também os pontos fracos. Alguns o seu deputado já referiu, mas eu acrescento-lhe outros. O nível de repetições de programas no segundo canal, a quase ausência de programas dirigidos a grupos minoritários, o facto de ser o operador público aquele que em 2007 mais incumpriu na obediência à programação anunciada, na demasiada dependência em matéria de informação de fontes únicas e de uma omnipresença do futebol na informação. E estes pontos fracos devem ser corrigidos. É assim que nós devemos proceder, Sr. Deputado. Terem atenção o que o regulador nos diz, como entidade independente, terem atenção quer os pontos fortes que assinala, quer os pontos fracos que assinala, e valorizar os pontos fortes e corrigir os pontos fracos. É essa a orientação estratégica que o acionista tem a dar à administração da RTP. Porque a administração da RTP é também, à luz da lei, responsável pelo cumprimento do contrato de concessão. Agora, quanto às questões de qual é o programa, quais são os programas, isso não pode perguntar a mim, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro Augusto Santos Silva e a Sra. Diretora do Gabinete dos Meios de Comunicação Social. Algumas questões que já têm sido abordadas nesta reunião, mais uma ou outra coisa que importava aqui acrescentar. E começo justamente sobre as questões relacionadas com a RTP. E foram aqui mencionado já alguns incumprimentos e algumas insuficiências da parte da RTP sobre obrigações de serviço público. Não vou repetir aquilo que já foi aqui enumerado em relação a essa matéria. E trata-se daqui de um impasse em termos de discussão e análise deste problema, porque aparentemente, da parte das intervenções que ouvimos até agora, há quem diga que o Governo tem, de facto, alguma coisa que fazer tem alguma coisa que fazer para responder a estas insuficiências em relação à programação para público jovem, para públicos minoritários, a tal questão das obras criativas em língua portuguesa, etc. E o Sr. Ministro diz que sobre os conteúdos não tem que intervir e que é em sede de lei que estas matérias são resolvidas. Contrato de concessão, fiscalização do cumprimento dessas obrigações que estão. Ora bem, efetivamente, isto não é falta de lei, isto não é falta de contrato de concessão, isto não é falta de regulamentação relativamente a estas obrigações que estão estipuladas e que não são cumpridas, e o problema é esse. E, portanto, é o Estado, enquanto acionista, que mandata uma administração e que a designa para cumprir um conjunto de obrigações e de deveres, incluindo, lá está, estas obrigações decorrentes do contrato de concessão. E, portanto, também tem a ver, naturalmente, com isto e com a posição do Governo, enquanto representante do Estado, que é o acionista, em nome de todos nós, desta estação de televisão e de rádio, que deve também ter, pelo menos aqui dentro desta sala, uma palavra a dizer sobre esse assunto. Uma outra questão que tem a ver com a RTP2, nomeadamente, e que o Sr. Ministro penso que não abordou. Falou de um conjunto de aspectos que a própria ERC identifica na RTP2, mas há um que me pareceu não ouvir aqui, que é preocupante, que é o facto da RTP2 ter mais de um quarto da sua programação, que é a repetição de programas. Na RTP1 é 10%, talvez o Sr. Ministro tenha falado nisso, então, nesse caso, há alguma coisa mais que devia ser acrescentada? Peço desculpa por não ter ouvido bem essa referência, mas pedi-lhe que desse mais alguma referência nesta reunião sobre essa matéria, tendo em conta que provavelmente estamos aqui perante matéria que resulta de constrangimentos até do ponto de vista orçamental. Não há estação de televisão que consiga cumprir em larga medida muito daquilo que está acometido em termos de obrigações até de produção própria, que é uma expectativa que o país tem em relação à RTP, e quando depois estas repetições acontecem para a programação. O problema aqui, efetivamente, é quando se considera, e este também é um registro que eu queria colocar, o problema aqui é quando se considera que os problemas e os males, digamos assim, da RTP são imperdoáveis e que os problemas e os males dos canais do setor privado são absolutamente irrelevantes. E desse ponto de vista, é quanto às questões que têm que ver com a gestão do serviço público que nós colocamos aqui estes problemas, longe de nós, como calculará o Sr. Ministro e como todos calcularão, estar a diabolizar a RTP e a colocá-la como alvo principal, para usar uma expressão que é muito grata, pelos vistos, ao Partido Socialista. Sobre a questão dos Açores e da Madeira, gostava de colocar também uma pergunta muito concreta, que tem que ver com a realidade que se mantém completamente ausente relativamente a estas regiões autónomas e à sua atualidade e à sua realidade cultural, social, etc., no quadro da RTP Nacional. Há quem tenha mencionado, penso que o próprio Sr. Presidente da Administração da RTP falou nesta hipótese, de haver uma transmissão de alguns programas no canal, salvo a RTPN, transmissão na televisão por cabo, de algumas emissões originárias de produção açoriana e madeirense. Mas nós não podemos remeter para a televisão por cabo tudo o que seja a transmissão para o quadro nacional dessas realidades importantes, com certeza, das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E, portanto, que perspectivas vê o Governo e vê o Sr. Ministro nesta questão concreta da transmissão por via, nomeadamente sinal aberto, de programação originária das regiões autónomas, de forma a que haja esta realidade que deixe de estar ausente como está hoje. Uma outra pergunta, e última, sobre a RTP, que gostava de colocar. Há cerca de um mês, há pouco mais de um mês, nós tivemos a informação que prosseguiam as iniciativas e as diligências no sentido de procurar responder ao problema da precariedade profissional, laboral, na RTP, e que algumas vagas teriam sido perspectivadas, a abertura de vagas para tempo inteiro para a RTP, e que subsistiam, no entanto, diversas questões por resolver no âmbito deste processo, que eventualmente teriam de ser resolvidas ou amigavelmente ou por contencioso. E, portanto, registando-se a resposta que na altura foi dada pelo Sr. Presidente da RTP, da Administração da RTP, desta tentativa de responder à situação e ao processo que estava colocado em cima da mesa, a pergunta que eu colocava era qual é o ponto de situação e qual é o acompanhamento que ao longo deste tempo tem vindo a ser colocado. É uma pergunta que nós vamos fazendo perante novidades que podem aparecer ou não, e nesse sentido importa naturalmente acompanharmos qual é o evoluir desse processo. Relativamente à imprensa regional, uma observação muito breve sobre o nosso acordo de que o Orçamento de Estado não pode prever 10 e implicar um pagamento de 50, de 20 ou de 100. Nós sempre dissemos que o Orçamento de Estado tem que ser responsável e tem que ser realista. Por isso é que dissemos ao longo dos anos, como continuamos a dizer, que os montantes As verbas previstas no Orçamento de Estado para apoios deste tipo, como aliás para muitas outras matérias, têm que ser olhados de forma realista, mas respeitando e respondendo aos problemas que têm que ser resolvidos. Nomeadamente, esta questão do apoio à imprensa regional, que ao longo dos anos foi sistematicamente, artificialmente reduzido em termos de previsão orçamental, porque aí sim estávamos a falar de uma política de previsão artificial por baixo, alinhando por baixo um apoio que depois, na prática, para cumprir a lei, era sempre necessariamente maior do que aquilo que estava previsto no Orçamento de Estado. O problema agora não é ir, se me permite a expressão, carregando para baixo na despesa que é feita e no apoio que é prestado, e nesse sentido cumprindo essa lei que nós consideramos que é má, que o Governo estabeleceu para o chamado porte pago e o apoio à imprensa regional. Aquilo que nós ouvimos da parte do Sr. Ministro agora, mais uma vez, citando um antigo Sr. Secretário de Estado desta tutela do PSD, o Dr. Luciano Barreiras Duarte, que dizia que o porte pago é obsoleto e foi abandonado na Europa, a expressão porte pago pode ter sido abandonada. E, aliás, como diz um camarada meu, até lhe podem chamar um pífaro. Mas o apoio financeiro com dinheiros públicos à imprensa regional não foi abandonado na Europa, Sr. Ministro, como sabe. Sabe muito bem que o apoio financeiro do Estado à imprensa regional não foi abandonado na Europa. E apoios que não são substancialmente reduzidos ao longo do tempo, como em Portugal está a acontecer. E desse ponto de vista, importa aqui concretizar, e é essa a pergunta concreta que eu lhe colocava, pedir que concretizasse os valores da execução orçamental neste primeiro trimestre de 2008, nomeadamente nestes 4 meses que citou, falou aqui, salvo erro, de um total de 237 publicações que beneficiam deste apoio. Eu gostava de lhe perguntar se tem aí esses dados relativamente à forma de compararmos esta realidade, quantas publicações beneficiavam do apoio no início desta legislatura e quais os montantes em concreto que já foram transferidos ou que já foram executados, quer nesta vertente do apoio à imprensa regional, quer na questão concreta que falou também e que todos verificamos em relação ao aumento das taxas de combustível no transporte aéreo. Relativamente à televisão digital terrestre, nós estivemos na semana passada numa reunião na Comissão de Assuntos Económicos com o Sr. Presidente da ANACOM, esteve sentado aí nessa cadeira, e tivemos da parte do Sr. Presidente da ANACOM um testemunho importante e interessante, no sentido de que as questões que temos vindo a suscitar correspondem a opções políticas, e as questões que temos vindo a suscitar são designadamente a questão da cobertura territorial da transmissão de sinal aberto na televisão digital terrestre, a questão da acessibilidade a pessoas com deficiência e com necessidades especiais, a questão também do apoio à aquisição de descodificadores, medida de apoio social nesta matéria, e sendo certo que estas questões todas estão no âmbito do regulamento do concurso, que é apresentado e assumido pela ANACOM, estão aqui matérias, como nós desde o início temos vindo a afirmar, que não são questões técnicas nem de regulação. São questões políticas, são opções, são decisões políticas. Naturalmente que o Sr. Presidente da ANACOM confirmou essa ideia de que há opções políticas que são traduzidas depois no relatório. De outra forma não poderia ser. E, portanto, isto vem confirmar o que nós sempre dissemos, que há matéria de decisão política que está por trás destas opções, nomeadamente a questão da cobertura territorial da plataforma TDT, nomeadamente no multiplexer, ou seja, no pacote de canais de sinal aberto, de acesso aberto ao público. Mas também estas outras questões aparentemente mais específicas e mais miúdas, mas que são da maior importância para muita gente. E, portanto, a pergunta concreta, estando certo e confirmado que há aqui opções políticas que nós temos perante nós na regulamentação e na preparação deste concurso, que perspectivas, no quadro até de já haver empresas candidatas à gestão da plataforma, nomeadamente do multiplexer A, que perspectivas estão colocadas para eventuais apoios à aquisição de descodificadores? Obviamente não estamos a pôr em cima da mesa a questão de aquisição de televisões de grande formato preparadas para a emissão digital, mas pelo menos que as pessoas possam manter o acesso à televisão a partir do momento em que o apagão se verifique. Esta questão, por outro lado, a questão da cobertura do território, isto é, quais são as razões, afinal, que é uma pergunta que fazemos há muito tempo e que conseguimos, não conseguimos ter a resposta, quais as razões para não se optar pela cobertura de todo o território nacional, nem sequer de toda a população? Esta coisa dos 99% da população para o sinal aberto é uma coisa que não conseguimos compreender. Se há abertura para outros meios de transmissão, provavelmente o satélite, se esses outros meios garantem 14%, salvo erro, dos 99% que estão previstos, então por que não? Onde se lê 14 passar a 15 e onde se lê 99 passar a 100? Da população, pelo menos. Já que o território, no seu todo, não está abrangido pela televisão digital terrestre. E última pergunta nesta questão da TDT, quais as razões para não se ter colocado como norma de obrigatoriedade a utilização de sistemas de acessibilidade para pessoas com deficiência e com necessidades especiais? É um dos critérios de avaliação com um valor relativo entre muitos outros. Devia ser, no nosso entender, uma questão obrigatória. Para terminar, Sr. Presidente, a última pergunta tem que ver com uma situação que se passou na passada sexta-feira, que é a situação do ministro que saiu e da notícia que nunca apareceu. Ora bem, na sexta-feira, o Conselho de Ministros da União Europeia tinha uma reunião no Luxemburgo em que, por solicitação do Sr. Ministro da Economia, do Sr. Ministro Manuel Pinho, estava agendada a discussão sobre o problema dos preços dos combustíveis. E, embora tenha sido o Governo português e o Sr. Ministro da Economia a solicitar este agendamento, o Sr. Ministro, invocando razões de agenda, saiu antes de começar a discussão que ele próprio pediu para agendar. Numa situação em que o país vive a situação que está a viver em relação a preços de combustíveis, esta convulsão que estamos a atravessar sobre esta matéria, esta situação que se passou sexta-feira seria notícia em qualquer parte do mundo. Parece-nos que em qualquer circunstância, em qualquer momento, com a situação que estamos agora a atravessar, esta atitude de um ministro da Economia que pede na Europa uma discussão e depois desaparece e sai da reunião que ele próprio pediu, seria notícia. Ora bem, nós não tivemos nenhuma notícia sobre isto em nenhum canal de televisão pública, nem da rádio pública, nenhum despacho, nenhum take foi emitido pela agência noticiosa que nós tivéssemos identificado, e estranhamos que nem uma palavra tenha sido dita sobre isto nos órgãos de comunicação social públicos. Eu não vou perguntar ao Sr. Ministro matérias relacionadas com opções editoriais e com aspectos de gestão da agenda das redações. A única pergunta que eu faço, de uma forma muito simples e muito frontal, é se houve ou não alguma diligência, alguma iniciativa, alguma demarche da parte do Governo para que esta situação, que é notícia em qualquer parte do mundo, não tivesse tido o eco que de facto não teve. Que de facto não teve. E esta questão muito concreta gostava também que fosse respondida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro das Assuntos Parlamentares para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Começando também pelo fim, o Sr. Deputado sabe que eu considero essas perguntas, quando me são dirigidas, como perguntas insultuosas. O Sr. Deputado conhece-me suficientemente bem para saber que eu não tomo nenhuma iniciativa, não faço nenhuma diligência, nem direta, nem indiretamente, que envolva conteúdos, seja de informação, seja de programação. As que faço, faço-as em documentos que são públicos, a lei, o contrato e as orientações de gestão. Aliás, julgo que posso é contribuir com a minha modesta capacidade e competência para o esclarecimento do Sr. Deputado. O Ministro da Economia de Portugal pediu que fosse incluída na reunião do Conselho da Competitividade um ponto relativo aos combustíveis. Deslocou-se a Bruxelas na quinta-feira de manhã, dia 6 de junho, e apresentou 5 de junho, e apresentou aos seus colegas o ponto de vista do Governo português sobre a necessidade de uma discussão europeia sobre os preços de combustíveis. Aliás, teve a oportunidade de prestar declarações à entrada e à saída dessa reunião. Declarações essas que passaram nas várias televisões. E, na tarde do mesmo dia 5, estava aqui no Parlamento português, respondendo como todo o Governo, perante uma moção de censura apresentada por um grupo parlamentar. Portanto, a realidade está muito longe daquilo que o Sr. Deputado crê que é a realidade. A realidade foi que um ministro português cumpriu as suas obrigações como ministro de um Estado-membro e participou numa reunião em relação a um ponto que ele próprio pediu que fosse introduzido na agenda. E cumpriu as suas obrigações como membro do governo português, comparecendo nessa mesma tarde na Assembleia da República para, com o conjunto do governo, sujeitar-se a uma votação da qual podia resultar a queda do governo. Portanto, é o esclarecimento que eu te posso fazer. Portanto, se não passou alguma notícia sobre o assunto nessa sexta-feira, e eu tenho uma proposta de... Tem uma proposta de explicação talvez mais económica e simples para o Sr. Deputado. Talvez não tenha sucedido esse facto que o Sr. Deputado quer que tivesse sido noticiado e, pelos vistos, não foi noticiado. Senhora, em relação às outras questões. Cobertura territorial da televisão digital terrestre. Da televisão digital terrestre. À luz no que diz respeito à televisão sinal aberto, as obrigações são de cobertura de todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas. Portanto, a preocupação em matéria de cobertura territorial do Sr. Deputado, mais que legítima, está plenamente salvaguardada. E em termos de população, refere-se 99%, que aliás é uma designação técnica. O Sr. Deputado é capaz de não se acreditar se eu lhe disser... Se eu lhe disser que no continente português o incumbente do serviço universal, que é o serviço público, não atinge todo o território do continente. Há pequenas, no caso, aldeias da zona do centro do país, que por razões sobretudo de natureza orográfica, não recebem um sinal em sinal aberto. Portanto, quando nós dizemos 99%, é evidente que estamos a falar em 100% com... uma salvaguarda, uma prudência meramente técnica que se destina a não pedir às empresas coisas que as empresas podem não estar em condições de garantir, como 100%, equivalendo a 10,5 milhões de habitantes residentes em Portugal, todos e cada um deles. Portanto, quando evidentemente se fala na cobertura de todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas, e em 99% de cobertura da população, está-se a falar de universalidade do serviço prestado em qualquer parte do mundo, Sr. Deputado. É assim, não vale a pena tentar criar um facto por causa disso. Quanto ao regulamento, ouça, por favor, o que eu lhe vou dizer, nos termos em que eu lhe vou dizer. Eu sou corresponsável, juntamente com o Sr. Ministro das Obras Públicas, pelo regulamento do concurso para a plataforma Televisão Digital Terrestre Multiplexas de Acesso Condicionado, BAF. Está lá uma portaria, tem as duas nossas assinaturas e anexa a essa portaria está o regulamento. O regulamento do concurso para o Multiplexer A é da exclusiva responsabilidade da ANACOM. Porquê? Porque se trata de uma operação de telecomunicações, ao passo que nas outras há também uma operação de seleção dos canais que se coloca, de agregação e seriação desses canais. Evidentemente, a ANACOM tomou a decisão, do meu ponto de vista, muito bem, por razões que eu acho que são óbvias, de aprovar um regulamento que é coerente com o regulamento aprovado pelo Governo e fazer o lançamento do concurso para o Multiplexer A ao mesmo tempo que foi lançado o concurso para o Multiplexer BEF. Isso parece-me, aliás, a coisa mais razoável da vida. É preciso ter em conta que o que nós precisamos é que a televisão digital esteja, depois do switch-off, acessível e sinal aberto a todos. Há várias maneiras técnicas de permitir isso. Uma delas é utilizar os feixes hertzianos, lá temos a televisão digital terrestre propriamente dita. A outra é utilizar o cabo ou o satélite. O que o regulamento permite é que até 14% da população as entidades possam usar meios tecnológicos complementares para assegurar a provisão de televisão digital, desde que seja garantida a mesma qualidade de serviço, a mesma oferta e o mesmo preço. Quanto às set-top boxes, o Sr. Deputado, neste momento, já me pode dar um bocadinho de razão. Só um bocadinho. Um bocadinho de razão. Porque O Governo disse, nós não está no nosso, não é nosso objetivo financiar a aquisição de descodificadores. É verdade. E o que é que aconteceu? Como o regulamento tem como um dos seus critérios fundamentais a rapidez com que os proponentes podem assumir a massificação da televisão digital terrestre, ambos os concorrentes, no conteúdo da sua proposta, propõem-se financiar a aquisição de descodificadores. Portanto, eu poupei-lhe dinheiro ao seu deputado como contribuinte e, ao mesmo tempo, eu vou muito devagar. O Sr. Presidente está cheio de me pedir pressa. Quanto à questão da imprensa regional, a nossa, eu estava a responder ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho, porque em relação ao Sr. Deputado Bruno Dias, o nosso problema é muito simples. O Sr. Deputado Bruno Dias não tem nenhum problema do ponto de vista orçamental. O Sr. Deputado Bruno Dias gostaria de financiar 100% tudo, desde os transportes até à comunicação social regional. E, portanto, nós nunca podemos acusá-lo, nem eu nunca o acuso, de ser incoerente, de fazer um orçamento para X e de gastar 4X. Primeiro, porque o Sr. Deputado Bruno Dias nunca pode ser responsabilizado por um orçamento que vota sempre contra eles todos e, portanto, tem sempre esse problema da responsabilidade logo resolvido à partida. E depois, eu sei que o Sr. Deputado Bruno Dias responde-me sempre assim, não, então, para o que eu quero são precisos 100 milhões, ponha lá 100 milhões. E não se esqueça de pôr mais 200, porque eu também quero isso para aquilo, etc. Bom, mas isso é a nossa divergência essencial. Quanto aos valores, à informação que pediu, os últimos dados que nós dispomos no Gabinete para os Meios de Comunicação Social são do dia 5 de junho e, portanto, referem-se aos primeiros 5 meses. E, neste momento, nós pagamos aos CTTs 1,2 milhões de euros, aos privados 507 mil, portanto, em matéria de incentivo à leitura, já gastamos 1,7 milhões de euros, e no que diz respeito à expedição para a Madeira e para os Açores, já gastamos 334 mil euros. É um esforço importante, que estou certo tem um retorno do ponto de vista dessa função que a comunicação social de proximidade cumpre e que o próprio nome indica. Em relação às suas primeiras questões, se me permite um pequeno desabafo, o nosso problema ali no Partido Socialista não é a gente queixar-se de que somos o vosso alvo principal. É mesmo só o vosso único alvo. Se fosse só o principal, a gente já vivia bem com isso. É sempre é o único alvo. Mas isso era uma pequena graça. Quanto a... O que é que eu tenho a dizer? Bem, registo que também o PCP desta vez quer que eu tenha palavras a dizer. Na última vez não queria, agora quer. É uma espécie de carrossel, mas com o qual eu vivo muito bem. E digo o seguinte. Primeiro, o seu deputado diz que há uma insuficiência de orçamento da televisão pública portuguesa. E eu digo, dependendo do tempo de comparação, podemos dizer que, de acordo com os resultados, com os relatórios, com as comparações da União Europeia de Radiodifusão, a RTP é o segundo operador público com custos de exploração per capita mais reduzidos. Pronto, se apesar de que o Sr. Branquinho não se acredita na União Europeia de Radiodifusão, o que é que eu lhe posso dizer? Mas é que não é. Se nós considerarmos o orçamento e todas as fontes de financiamento do orçamento, incluindo a dotação de capital, cada português irá contribuir com 25 euros anuais este ano para o serviço público de televisão. O que compara muito favoravelmente com os valores per capita calculados para a esmagadora maioria dos outros operadores de serviço público. Dito isto, devo lhe dizer também que, do ponto de vista do Governo, não há nenhuma possibilidade de o orçamento português reforçar o financiamento. E, portanto, registo a opinião, que aliás é corrente a parte do seu deputado, sobre a alegada insuficiência orçamental. O que eu lhe digo é que o esforço que os contribuintes portugueses, diretamente ou através do Orçamento de Estado, fazem hoje para financiar o serviço público, é um esforço já muito importante e eu não vejo nenhuma possibilidade de aumentá-lo. Pelo contrário, até vejo que seria errado aumentá-lo. É preciso, como aliás a evolução recente da empresa mostra, é preciso usar muito melhor os recursos públicos. Foi, aliás, assim que a empresa conseguiu, como disse, reduzir para metade os seus custos de exploração, melhorando a sua programação. Isso tem a ver também com a questão da precariedade laboral. Claro que a instrução que o acionista dá à empresa é de não ter formas atípicas de trabalho que sejam falsamente atípicas, mas nós temos que ter em atenção que, do ponto de vista comparativo, quer com os seus congéneres públicos, quer com os operadores privados, a RTP vive uma situação muito confortável do ponto de vista de pessoal. E, portanto, é preciso ter também em conta, na gestão dos recursos humanos, quais são os recursos humanos de que a RTP precisa quando se procura corrigir e terminar com eventuais situações de precariedade. Quanto à transmissão dos canais regionais na RTPN ou noutros canais de sinal aberto? Essa é uma típica pergunta à qual, se eu respondesse, estaria a interferir na gestão de conteúdos da RTP. Era mesmo assim. Estaria a fazer aquilo de que me tentava acusar há um bocadinho. E eu não sou eu que determino a grelha de nenhum dos canais da RTP. Portanto, não me peça a mim que meta uma cunha aos senhores diretores de conteúdos, no sentido... Não, é uma questão de organização da grelha. Quanto à questão da repetição de programas, quer no contrato anterior, quer neste contrato, não há obrigações do ponto de vista de não haver repetição de programas. Embora o nível de repetição deva ser o estritamente necessário. Dou-lhe um exemplo. Não me repugna que a RTP2 reedite. Não me repugnaria que a RTP2 reeditasse a entrevista política que passou no mesmíssimo momento em que passava o Portugal-Turquia. Não me repugnaria se acaso o entrevistado não fosse eu. Tendo sido eu, não vale a pena, porque aquilo não tinha nada, nenhum interesse. Mas imagina que era o seu deputado Bruno Dias e que a RTP colocava em antena ao mesmo tempo do Portugal República Checa, pois eu achava que a RTP faria muito bem se depois repetisse noutra hora em que os portugueses pudessem ouvir a sua opinião. Não. O que eu estou a dizer, está-me a perguntar. Estou apenas a dar este exemplo. Primeiro, com um exemplo que não possa merecer nenhuma contestação, e segundo, para demonstrar que a repetição não é um critério suficiente. E é por isso que no contrato de concessão não há esse critério. Há sim um critério positivo, o critério de diversificação dos géneros.
Obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, eu tenho só um pedido de um acrescente por parte do Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Eu pedi a celeridade, Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Sr. Presidente, o Sr. Ministro disse que há uma racionalidade, deve haver maior racionalidade nos custos operacionais da RTP. Eu vou dar ao Sr. Ministro 6 números muito rápidos. 2003, total dos custos operacionais da RTP, 226 milhões de euros. 2004, total dos custos operacionais da RTP, 212 milhões de euros. 2005, primeiro ano de governação socialista, 264,5 milhões de euros. 2006, 275,7 milhões de euros. 2007, 308 milhões de euros. Muito obrigado.
Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Paula de Deus para colocar uma questão, depois darei a palavra ao Sr. Ministro e, portanto, esta foi apenas uma observação. Se for caso disso, o Sr. Ministro depois terá a oportunidade de responder. Sra. Deputada Paula de Deus.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Diretor do Gabinete para a Comunicação Social. Bom, eu, sobre a imprensa regional, eu, antes de mais, gostaria de dizer que, decididamente, não ando a ler os mesmos jornais que o Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Porque na qualidade... Por isso é que anda mal informado, exato. Mas na qualidade, de facto, de leitora da imprensa regional... Senhor Deputado, já agora, se não se importasse, é porque na qualidade de leitora de imprensa regional, eu não vejo aqui enfim, um sinal de falta de vitalidade de imprensa regional neste título, que diz nada mais que os jornais regionais são os mais lidos fora de Lisboa e superam os jornais nacionais de informação geral. Estes são dados da MAGTES, publicado no jornal Diário do Sul de 27 de maio, passa a publicidade, mas que, de facto, atestam do vigor da nossa imprensa regional. do vigor da nossa imprensa regional. Agora, o que eu defendo, e considero que é oportuno, é que devemos, de facto, continuar a manter o debate sobre o papel da imprensa regional na promoção e no incentivo à leitura. E, não obstante as medidas de incentivo à imprensa regional, que o Sr. Ministro já esteve a oportunidade aqui de enunciar, nomeadamente o volume financeiro investido neste setor, há uma questão de fundo, que é a importância de continuarmos a manter o debate sobre a diversidade dos apoios à imprensa regional, não tanto sobre o volume financeiro, mas sobre essa diversidade de apoios. E sobre isso gostaria de sensibilizar o Sr. Ministro e de perguntar, e imagino que a resposta seja favorável, mas de qualquer forma gostaria de perguntar se mantém a abertura para se manter, para sustentar este debate sobre essa diversidade de apoios. Como é evidente, no sentido de se encontrarem as melhores soluções, e numa lógica de aplicação racional dos dinheiros públicos. E depois, se tinha oportunidade de nos concretizar, além dos apoios financeiros, as medidas que estão em curso, de facto, de apoio à imprensa regional e local e que contribuem, não obstante as dificuldades que foram aqui enunciadas, mas a verdade é que contribuem para que a imprensa regional dê um contributo fundamental e que esteja de boa saúde na promoção da leitura.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, por favor.
Muito obrigado. Serei muito rápido em relação à informação do Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Essa informação tem que ser corrigida, porque não corresponde à realidade. Tornando comparável o que é comparável, em 2004, 2005 e 2006, a empresa RTP gastou sempre abaixo de 100% do valor do acordo de reestruturação financeira. E, em 2007, houve um desvio de 6% em relação a esse valor.
Ou 17, conforme dizer, ou 31, é todos os gostos. Também está aqui uma coisa diferente.
Esse desvio é corrigido no orçamento de 2008, que se coloca outra vez abaixo do valor previsto no acordo de reestruturação financeira. Esse valor é o valor de 240 milhões de euros a preços de 2003.
Num segundo, os custos reais em 2007 superaram o valor do plano de ARF, do Acordo de Reequilíbrio Financeiro, em 30,6 milhões de euros. 30,6 milhões. É o relatório da RTP que diz, não sou eu, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, eu não tenho tempo para discutir consigo. Quer a diferença entre valores constantes e valores correntes, quer as condições em que o valor... Não vale a pena, porque o Sr. Deputado não está interessado em discutir contas, mas sim em lançar números. E, portanto, o que eu tenho a dizer, for the record, é que a RTP, apenas em 2007, por aquelas duas razões excepcionais que há pouco mencionei, se situou ligeiramente acima do valor máximo previsto no acordo de reestruturação financeira, e esta situação foi imediatamente corrigida pela nova administração para 2008. E, portanto, o conjunto dos 5 anos de mandato, dos 2 mandatos da anterior administração, o que, do meu ponto de vista, o que há a fazer é registar o enorme esforço que essa administração nos seus 2 mandatos fez para melhorar a atividade da empresa e o seu produto, reduzindo nos seus custos. Em relação ao apoio, ao incentivo à leitura, eu só citei aquela expressão, e também agora posso citar outra, visto que o parecer também é público, apenas para demonstrar que tenho aqui, como em muitos outros domínios, uma posição que procuro que seja equilibrada e moderada. Quando a Associação Nacional de Municípios nos fez chegar o parecer sobre a proposta de lei da não concentração e o fez publicar na imprensa, comunicou através da imprensa, a Associação Nacional de Municípios pronunciou-se a favor da proposta de lei, mas contra o artigo que nessa proposta de lei prevê apoios públicos à comunicação social de acordo com a Associação de Municípios, uma posição, aliás, que me surpreendeu, devo dizer, todos os apoios públicos existentes deveriam ser eliminados. Não é essa a minha posição. E, portanto, o que eu defendo é que haja um sistema de incentivos à leitura de publicações periódicas, um incentivo que represente uma comparticipação muito importante do ponto de vista do Estado, mas que significa um esforço público, digamos assim, equivalente ao esforço dos empresários desse setor. E é nesse domínio que me situo, e por isso é que propus ao Conselho de Ministros, e o Conselho de Ministros aprovou, um novo regime de incentivo à leitura, que determina que a partir de 1 de janeiro de 2009, o Estado financiará 40% dos custos de expedição postal e os jornais 60%.
Obrigado, Sr. Ministro. Para uma última intervenção, Sr. Deputado Durão Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito rápido. Sr. Ministro, há aqui duas questões que falta esclarecer. Primeiro, quando o Sr. Ministro referiu a cobertura do território na rede da TDT, disse que era todo o território, e eu acho que queria dizer todos os distritos e regiões autónomas. Não quer dizer a mesma coisa. Todo o território seria 100% território nacional. Não é o que está lá escrito. Está lá 99% da população. Diz a todos os distritos, que é diferente. Era só o que faltava também, não é? Agora, os 99% da população compara com 100% da população no contrato francês, por exemplo, com as tais questões de uma parte que pode lá chegar por outras formas, como o Sr. Ministro disse, satélite, etc. E, portanto, acho que este esclarecimento impunha-se e tinha que ser aqui colocado. Por outro lado, em relação àquela pergunta que eu lhe fiz, se sim ou não houve alguma iniciativa do Governo para que aquela notícia da falta do Sr. Ministro, da ausência naquele momento da reunião do Sr. Ministro da Economia, não tivesse tido tratamento de divulgação para a comunicação social, duas coisas. Primeiro, eu não perguntei se o Sr. Ministro teve algum ato que visasse pressionar a comunicação social. Eu perguntei se da parte do Governo, porque eu não estou aqui numa situação de ofensa pessoal ao Sr. Ministro. Nada me move contra si, Sr. Ministro. A questão que eu coloquei foi muito, muito, muito concreta, se houve ou não, da parte do Governo, alguma iniciativa, alguma demarche, para procurar evitar que esta notícia surgisse na comunicação social, nomeadamente da parte da RTP, RDP ou Agência Lusa. Porque nem uma palavra surgiu por parte destes órgãos de comunicação social, estações de televisão, de rádio, agência noticiosa, não deixou de surgir. Surgiu, sim senhor, na Rádio Renascença, uma vez ao fim da tarde, sexta-feira, e no sábado no Jornal Público. Aquilo que aconteceu não tem a ver com a explicação que o Sr. Ministro deu de uma reunião quinta-feira, dia 5, por causa da moção de censura. Essa reunião, Sr. Ministro, foi, tenho aqui à minha frente a agenda no site da internet, essa reunião foi em Paris e uma reunião da OCDE. A reunião que eu falei foi no dia seguinte à moção de censura, sexta-feira, dia 6, reunião de ministros do Conselho Europeu, no Luxemburgo, em que esteve, sim senhor, o Sr. Ministro da Economia, da parte da manhã, foi de Falcone para lá, veio de Falcone para cá, mas não esteve ao final da tarde, no momento em que estava agendada a discussão que o Governo português pediu. Esta foi a situação que aconteceu sexta-feira e não quinta, conforme a explicação que nos quis dar. E em relação a isso, de facto, não houve nenhum elemento que fosse noticiado. Eu, na minha modesta opinião, de quem há muito tempo que não lida com o jornalismo de forma ativa, considero que em qualquer parte do mundo isto seria notícia. Estranhei não ver uma única referência a isto nas sessões públicas de comunicação social. E a pergunta que fiz não foi em relação a si, não queria insultar ninguém, muito menos Vossa Excelência. A pergunta que fiz foi, neste outro contexto, que não é aquele que Vossa Excelência explicou, se houve alguma iniciativa que explicasse, da parte do Governo, a situação que tivemos. E terminei. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro das Assuntos Parlamentares.
Para um único comentário, o Sr. Deputado não percebe que está a insultar os jornalistas. Ao fazer afirmações como essa, está a pressupor que os jornalistas portugueses fossem capazes de aceitar qualquer diligência, seja de quem for, do governo do Partido Comunista, no sentido de lhes dizer o que eles devem ou não noticiar. Não vá por esse caminho, Sr. Deputado.
Obrigado, Srs. Deputados. Agradeço também ao Sr. Ministro e à Sra. Diretora a presença e a disponibilidade ao longo de toda esta reunião. Estão encerrados os nossos trabalhos.